Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Das suas grandiosas profecias, o Messias retorna às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, misturada aos sons das melodias divinas, invade aqueles domínios espirituais com o tom das safiras terrestres. Todos os presentes choram de reconhecimento e alegria. Flores de maravilhoso azul celeste chovem do alto sobre todas as cabeças, desfazendo-se, porém, ao tocarem o solo daquela paisagem de soberana harmonia. Lívia, comovida ao lado do velho Simeão, enche a alma de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhe compete realizar no curso incessante dos séculos.
Meu amigo, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas iluminadas e imortais. Ah, se todos os homens tivessem conhecimento de semelhantes alegrias, não possuiriam outra preocupação, além da de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça.
Sim, filha. Um dia, todos os seres da Terra hão de conhecer o Evangelho do Mestre, absorvendo todos os seus ensinos. Para isso, haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres. Buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas.
Mas, mestre, o que devemos fazer para levar a luz do Evangelho aos espíritos inferiores?
Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo em missões santificadoras de paz. E verdade.
Sim.
Morreremos na cruz ou daremos o sangue às feras da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade que habitam as almas dos nossos companheiros terrestres, convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo.
No dia seguinte, enquanto caminha com Calpurnia ao redor dos esplendorosos jardins do paraíso, Lívia nota que um grupo de entidades angelicais flutua pela paisagem florida do infinito, num recanto de indefinível beleza, organizado como estância de repouso, recompensando os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento da missão divina.
Veja, minha amiga, todos os que alcançaram a vitória celeste com os seus esforços nos martírios santificantes renovam agora suas forças morais, conhecendo novas esferas de felicidade espiritual, novas expressões de vida em outros mundos, recebendo outros conhecimentos nos templos da eternidade e reequilibrando ao mesmo tempo todas as suas emoções.
Sinto que é chegada a hora de externar os meus sentimentos ao emissário do Senhor.
Aqui estou, Olivia, como missionário de Deus, para ouvi-la.
Mensageiro do bem, as maravilhas do reino do Senhor teriam para mim uma nova beleza se eu pudesse contemplar sua eternidade em companhia do coração que é metade meu, da alma gêmea da minha, que a sabedoria de Deus em seus profundos e doces mistérios destinou ao meu ser desde as auroras dos tempos.
Não estaria menosprezando a glória sublime dessas regiões de felicidade e paz do reino eterno, querida irmã?
De modo algum, emissário. Porém, mesmo no meio de todas estas alegrias que me rodeiam, sinto muitas saudades da alma que é o complemento da minha própria vida. Dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer das trevas do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Permita que possa proteger um espírito a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus igualmente, de modo que também receba as suas divinas bênçãos.
O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres do infinito. Sem ele, a própria criação não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. As esperanças das esferas mais felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos o sonho de participar um dia de suas ilimitadas alegrias junto dos nossos entes queridos, que encontram-se na Terra ou em outros círculos de provação do universo. Conheço toda a sua história e sei de suas lutas incessantes e redentoras nas encarnações do passado, justificando assim os seus propósitos de prosseguir em espírito, trabalhando na Terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem muito você amou.
Também o Cordeiro de Deus, por muito amar a humanidade, não recusou a humilhação, o martírio e o sacrifício.
Sim, Calpurnia. Por isso, acredito que Lívia seguirá com sabedoria a lição do Messias. Vá, minha filha. Trabalhará livremente entre as falanges iluminadas que circulam a face sombria do planeta terrestre, e voltará aqui sempre que necessitar de novos esclarecimentos e novas energias. Ampare o seu infeliz companheiro na longa jornada de suas provações rudes e amargas, mesmo porque o desventurado Públio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência, perdida, infelizmente, pelo orgulho e pela vaidade, fria e impiedosa.
Lívia sente-se tomada de indefinível emoção em face da revelação dolorosa do anjo. Mas, ao mesmo tempo, na intimidade do coração sensível e amoroso, reconhece a misericórdia divina. No mesmo dia, em companhia de Simeão, a generosa esposa do senador Lentulus volta à Terra, observando as mesmas paisagens encantadoras e deslumbrantes do caminho, recebendo os sorrisos e as bênçãos das entidades que flutuam pelas diversas esferas do infinito.
Veja, Simeão, a gigantesca mancha escura, indicando a proximidade da atmosfera terrestre.
Prepare-se, Lívia, pois sentirá penosos choques fluídicos.
Sim.
A natureza aqui é bem diferente da natureza dos planos superiores.
Rapidamente, ambos ingressam na mesma Roma de tempos atrás. É meia-noite, e todo o hemisfério está mergulhado nos abismos da sombra. Com exceção das ruas, onde movimentam-se alguns escravos nos serviços noturnos de transporte, toda a cidade repousa no silêncio da escuridão.
Oh, o Palácio do Aventino. Quantas lembranças boas e más guardo deste lugar, nobre amigo.
Amparada pelos braços e pela sabedoria de Simeão, os dois chegam à residência de mármores preciosos e dirigem-se imediatamente ao quarto do senador, iluminado por uma suave claridade. No entanto, Lívia, ao passar pela porta do aposento da filha, percebe a pobre jovem chorando, sozinha em seu leito, abandonada novamente pelo marido adúltero.
Não chore, minha filha. Sua alma fiel e generosa não merece tamanho sofrimento. Tenha fé no Messias. Jesus sabe o que faz.
Mamãe!
O coração sensível de Flávia consegue sentir a presença milagrosa da mãe, que afaga seus cabelos com carinho e bondade, desaparecendo aos poucos, com um saudoso e triste sorriso estampado no rosto angelical. De joelhos, ante a cruz de Simeão, como faz frequentemente nas últimas noites, Públio Lentulus medita na penumbra silenciosa do seu aposento.
Há mais de um mês, minha Lívia partiu tragicamente deste mundo, deixando em meus pensamentos apenas os abismos tenebrosos do passado. Mergulhado nas trevas deste exílio de amargura e aflição, tento aliviar as inquietações dolorosas da vida, entender melhor os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Mas a cada dia, sinto-me mais possuído pela dúvida, pelo arrependimento, pela saudade. Ah, o que devo fazer para suportar este martírio?
Envolvido no véu das lágrimas, o orgulhoso senador repara que a pequena cruz de madeira começa a emitir delicados fios de luz prateada, como se fosse banhada por um luar milagroso e brando.
Deus Todo-Poderoso, glória a ti, por contemplar agora as profundas transformações espirituais de meu esposo na peregrinação dolorosa das encarnações terrenas.
Louvado seja o Messias, que morreu na cruz para derramar neste mundo o sangue da sua infinita bondade e misericórdia.
Tomada de alegria e reconhecimento às graças divinas, o espírito de Lívia beija as lágrimas que escorrem no rosto abatido de Públio, num ato de extrema ternura e amor.
Ah, quem é isso aí? Pelos deuses, responda!
A morte de Calpurnia e o trágico falecimento de Lívia parecem destinar o ano de 58 a ser um dos mais penosos para a vida do senador Lentulus e de sua família. Esses dolorosos acontecimentos impõem à casa de Públio um luto permanente, obrigando Plínio Severus a reter-se um pouco mais ao ambiente doméstico, deixando de lado os encontros adúlteros que realizava constantemente. Aurélia, no entanto, na violência dos ardentes desejos, não descansa sua alma ciumenta e vingativa. Vamos vê-la agora em companhia de uma serva de confiança à porta da sua residência na manhã ensolarada da capital romana.
Muito bem, então estamos combinadas. Jamais a revele a Flávia que me conhece.
Fique tranquila, senhora. Nenhuma serva de Flávia Lentulus sabe que já trabalhei como criada de Fúvia, sua saudosa mãe.
Lembre-se, não deve usar o veneno em demasia, pois seria fatal para o corpo frágil daquela criatura miserável. A poção deve ser ministrada vagarosamente, misturada ao vinho das refeições.
Não será fácil, nobre amiga, mas prometo fazer tudo para levar até o fim o seu plano.
Então vá logo, serva. Já está na hora das criadas começarem a preparar a mesa da família Lentulus. Mas pelos deuses, certifique-se de que o vinho envenenado seja oferecido somente à esposa de Plínio. Estamos entendidas?
Sim, senhora. Com licença.
Mais uma coisa, escrava?
Pois não, senhora.
Saúde, Gioras. Não deve, de modo algum, descobrir o nosso segredo.
Perfeitamente, senhora. Até breve.
A serva parte rapidamente rumo ao palácio do Aventino, enquanto Aurélia retorna ao interior da residência, antevendo na mente dos cruéis resultados do seu plano diabólico e contra a rival indefesa. Saul, por sua vez, inconformado com a amizade fraternal entre Flávia e Agripa, não perde a oportunidade de provocar o coração orgulhoso de Plínio através das calúnias mais absurdas. O ex-escravo dos Severos, contudo, ainda tem esperanças de conquistar sua amada. Por isso, aqui está ele, neste momento, em companhia de Araxes, na sinistra loja do feiticeiro egípcio.
Então, quanto tempo ainda terei de esperar para que o meu amor seja correspondido?
Tal informação preciosa depende de quantos sestércios o amigo possui para gratificar os meus trabalhos junto às forças do além.
Isto é o bastante, velho ganancioso.
É claro, meu jovem. O que mais aprecio na sua pessoa é a generosidade. Afinal, o que não faz um coração apaixonado?
Vamos, feiticeiro. Responda logo a minha pergunta.
Muito bem, muito bem. O momento está próximo.
Então ela será minha em breve?
Talvez sim. Talvez não. Depende apenas do amigo.
Dias depois, a filha do senador Lentulus começa a notar que surgem erupções na sua pele, sem desconfiar de que são resultado das doses diárias de veneno que ingere nas refeições servidas pela criada traidora. Certa manhã, encontramos Flávia e Plínio sozinhos, refrescando-se na suave brisa matinal do terraço.
Não sei o que está havendo comigo, Plínio. Ultimamente têm aparecido estranhas feridas no meu corpo.
Ah, não se preocupe, minha querida. Deve ser algo que ingeriu nos últimos dias. Precisamos ser mais rigorosos com os servos que preparam nossos alimentos.
Bom, de qualquer maneira, eu acredito que a pasta de miolo de pão com leite é a melhor maneira de curá-las.
Tem razão, minha Flávia. Procure repousar. Ainda está muito abatida com os últimos acontecimentos. Eu vou pedir às servas que lhe apliquem o medicamento. Bem, até logo. Preciso ir agora até o palácio do imperador.
Não demore, meu marido. Sinto-me tão fraca e desanimada. Preciso muito da sua companhia.
Voltarei em breve, prometo.
Bom dia, Flávia. Como se sente?
Não muito bem, Agripa. Mas creio que é apenas uma indisposição passageira.
Bom dia, meu irmão. Já de saída?
Agripa, na sua generosidade e no seu carinho, não pode adivinhar as ciladas que o aguardam neste mundo, prosseguindo com a preciosa atenção de sua amizade à mulher que não pode amá-lo, senão com o amor fraterno de irmã. Saulo de Gioras, no entanto, observando que Flávia dispensa profunda afeição à Agripa, procura insinuar-se de todas as maneiras a fim de captar igualmente o interesse e a atenção da amada. Certa noite, após mais de 2 meses de expectativa ansiosa, o ex-escravo acaba conseguindo se aproximar da jovem senhora, enquanto ela repousa, sozinha, no largo divã do espaçoso terraço.
Flávia.
Saul, o que faz aqui essas horas?
Há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar a enorme afeição que dedico à senhora. Quero-a para mim, acima de tudo, até da própria vida. Sei que está num plano inacessível, mas o que posso fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor que tortura minha alma?
Senhor Saul, controle seus impulsos. Se realmente tem por mim tamanha afeição, mantenha-me no caminho das minhas obrigações, onde deve permanecer toda mulher ciente da sua virtude e do seu nome. Contenha, portanto, suas emoções, porque o amor que me confessa não pode passar de um desejo violento e impuro.
Impossível, senhora. Jamais.
No alto do terraço, na cidade clareada pelo brilho das estrelas, Saul tem os olhos ardentes de desejo fixados na jovem senhora, observando o seu semblante suave e sereno, tomado agora de triste surpresa.
Já fiz de tudo para esquecê-la. Tentei afastar-me definitivamente de Roma desde o dia em que a vi pela primeira vez. Regressei para Massília, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me distanciava da sua presença, mais meu coração se enchia de amargura. Por mais de 10 anos tenho esperado pacientemente, sempre respeitando a sua indiscutível dignidade, aguardando que um dia se canse do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no seu caminho.
Não admito que faça insinuações caluniosas à vida particular do meu marido.
Agora, sinceramente, pressinto que as amarguras domésticas da senhora estão se esgotando, porque não hesitou em ceder ao afeto do cunhado. Desde que a vi na companhia de um homem que não é o seu marido, tremo de ciúmes, pois sinto que foi talhada apenas para mim. Todas as noites sonho intensamente com os seus carinhos e com a doce ternura das suas palavras, como se a felicidade da minha vida inteira dependesse do seu amor. Não me faça esperar mais tempo, Flávia, porque eu poderia morrer.
Está enganado. Entre mim e a Agripa existe apenas uma amizade santificada e pura, de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Por isso, se puder compreender o respeito devido a uma mulher, retire-se daqui, porque os seus desejos de traição me causam a mais profunda repugnância.
Nunca! Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca! Nunca!
Saul, possuído pelo desejo, avança em direção à jovem senhora, segurando-a nos braços impulsivos por um rápido minuto.
Flague-me, verme traidor!
Flávia faz um esforço sobre-humano para se defender, escapando rapidamente das mãos criminosas de Saul e descendo imediatamente para os seus aposentos, onde se recolhe, chorando, às lágrimas da dignidade ofendida, mas evitando qualquer comentário sobre o vergonhoso incidente. Plínio, passados os primeiros dias de luto pela morte da mãe e da sogra, retoma a normalidade da vida pública e entrega-se novamente ao amor possessivo de Aurélia, regressando aos encontros secretos com a amante. Na noite seguinte à discussão entre Flávia e Saul, Plínio Severus retorna ao lar, encontrando a esposa angustiada no leito do casal.
O que houve, Flávia? Por que está assim tão abatida?
Se meu marido passasse mais tempo em casa, talvez pudesse encontrar a resposta.
Mais uma cena de ciúmes. Você sabe muito bem que para mim isso é inútil.
Plínio, meu querido, não se trata de ciúme, mas da justa defesa do nosso lar.
Em rápidas palavras, a pobre Flávia narra ao marido todos os fatos ocorridos na noite anterior, observada pelo olhar incrédulo e indiferente de Plínio.
Não, perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.